E nós tínhamos uma pergunta que ficou para ser respondida hoje, não é? Pergunta era: na página 176 do livro Das Lutas à Paz, menciona-se uma terceira modalidade de monastério cujos membros não deveriam encontrar-se com ninguém, nem mesmo entre si, a não ser em casos esporádicos, quando o serviço assim o pedisse. Mesmo o suprimento de suas necessidades, que seriam bastante simplificadas, deveria realizar-se sem nenhum contato direto. E esses membros estariam liberados de participar de qualquer reunião ou encontro, com exceções eventuais. A solidão externa seria entre eles a nota básica. E a pessoa então leu isso no livro Das Lutas à Paz, que é um livro que fala sobre os monastérios, e pergunta se em Figueira existiu, existe ou existirá essa modalidade de monastério. Estes são os eremitas, não? E que características seriam esperadas de seus possíveis candidatos? Nós tivemos, sim, aqui há muitos anos, o monastério feminino, o monastério masculino e o monastério eremítico. Agora, no monastério masculino e feminino, a possibilidade de recolhimento era vista caso a caso, não eram as mesmas possibilidades para todos. Uns podiam estar mais recolhidos, outros menos. Houve então a tentativa de abrirmos o monastério eremítico e assim ele foi fundado. Os dois eremitas corresponderam totalmente à proposta. O feminino não deveria ter contatos externos, exceto em certas reuniões grupais. Casos de exceção poderiam ser atendidos, mas os contatos eram muito mais daquilo que seria possível ter. O masculino teria contato com hóspedes e colaboradores, mas isto faria parte do serviço e da tarefa. Os seus integrantes, os masculinos, deveriam ter o necessário resguardo, quer em solidão, quer no meio ao grupo, para que a sua tarefa se cumprisse adequadamente. Quanto ao terceiro monastério, o monastério eremítico, onde havia dois eremitas, vimos que não deveriam encontrar-se com ninguém, nem mesmo entre si, a não ser em casos esporádicos, quando o serviço pedisse. E eles realmente, enquanto o monastério existiu, cumpriram isto rigorosamente. Agora, esta fase, depois de instalada, exigia do grupo como um todo uma maior prontidão para a vida interior. E no grupo, naquele momento, depois de fundados os três monastérios, começou a haver uma mudança evolutiva no trabalho. Isto é, se passava de um trabalho preparatório para uma fase em que se começou a estabelecer contato regular com a hierarquia, mesmo por escrito. Então passou de um grupo preparatório para um grupo que tinha contato regular e que começou a ser orientado para a hierarquia. Os monastérios, então, os três, passaram a desenvolver outra energia. E nos planos internos, isso trouxe algumas dificuldades, porque a energia começou a impulsionar muito com esses contatos, então começaram a surgir dificuldades. E aí começou a haver alguns remanejamentos, algumas purificações, e certos compromissos com a vida familiar, com a vida humana, teriam que ser muito ajustados por causa desses contatos que não havia e que passou a haver. Agora, isso era válido para todo o grupo básico. E o grupo básico, naquela época, não acompanhava isto como era necessário. Então, certas qualidades internas, certos aprofundamentos, teriam que encontrar condições para se exteriorizarem, para se manifestarem. Nós não tínhamos um grupo básico para isso. Na época, então, isto não foi possível. Então, abriu-se a fase informal do monastério. Se dissolveu os três monastérios formais e se abriu uma fase informal, porque havia seres muito coligados com isto, com a vida monástica, e no monastério informal eles poderiam individualmente, não, ir desenvolvendo esta energia. Isto ficou assim há alguns anos. Agora, recentemente, Amar, que é o regente de Aurora, e Antuac, que é o regente de Figueira, estão em contato com a hierarquia planetária, não, obviamente, e viu-se a necessidade de se criar monastérios em cada centro planetário, monastérios externos, que expressem os monastérios internos desses centros. Então a situação agora é outra, e não só em Mirnajá deve haver monastérios, mas em Aurora também, em Erques, em Iberá, em Anuteia, em Mistitlã, em Ilis Fátima. E existe uma ordem para a abertura desses monastérios. E para isso, então, foi fundada por Amar e Antuac essa ordem Graça e Misericórdia, que é planetária, para que haja uma unificação nesses monastérios, para que haja um trabalho realmente planetário. E claro que um monge, uma monja, não se fabrica assim artificialmente, não? Então aqueles que estão viajando, estão auxiliando, e Deus mandará o suprimento humano para tudo isto. Então a situação hoje, não é? É bem diferente, e os monastérios em Figueira puderam voltar a ser formais, porque isto é uma questão planetária, então isto tem mais força. E hoje o grupo em geral, não só o grupo básico, mas como também o grupo de colaboradores, está bem próximo de tudo isso. Não existe nenhum enfraquecimento quando se passa para os outros níveis do grupo. De forma que hoje há a possibilidade de ter, de novo, os monastérios formais. Aqui veja, quando saíram os primeiros monastérios e saiu o livro das Lutas à Paz, que foi um livro inspirado por Michuk, hierarquia aqui em Figueira. Nesse livro se dava uma coisa muito básica, e que isto é bom para nós todos. A vida monástica, não, deve estar ligada a uma fonte pura de radiação. Então a vida monástica, a lei monástica, o monastério, enfim, está ligado a uma fonte pura. A ligação, a coligação de um monastério, a vida de um monastério não está aqui na Terra. Está numa fonte de pura irradiação. Por isso que é muito difícil se encontrar um monastério autêntico. Há monastérios formais, mas nem sempre autênticos. Porque eles têm que estar ligados a uma fonte de irradiação, e isto é muito forte. E de lá devem colher toda a sua vida e toda a sua instrução. E esta fonte, segundo o livro de Michuk, é um nível de energia que ainda não se projetou na forma. Então o monastério verdadeiro está coligado com uma fonte imaterial de energia que ainda não desceu na forma. Nós temos muita energia formalizada, muita energia manifestada. Mas a energia de um monastério não está manifestada. Eles têm que chegar na fonte. Esse núcleo, esta fonte, é o núcleo de concepção da vida divina. Então o monastério não tem nada a ver com vida humana, não tem nada a ver com esta vida que a gente faz, não tem nada a ver com os níveis de vida que existem aqui na Terra. Um monastério está coligado com uma fonte imaterial de energia e uma energia que é virgem, uma energia que ainda não se manifestou. O monastério é uma experiência daquela energia. Aquela energia está tentando se expressar através de um monastério. Então, o monastério é uma coisa virgem, é uma coisa pura, como energia. E isto não são todos que aguentam, ou não são todos que conseguem manter isto. Então, é um núcleo de concepção da vida divina que não a manifesta como forma. Porque nós não podemos levar a vida divina aqui, não é possível. E o monastério, embora não possa ser vida divina, porque na superfície da Terra não é possível, ele está coligado com a fonte de energia. Então o monastério, segundo Dmitschuk, ele não manifesta isto como forma, porque é impossível. Com o ser humano isto é impossível. Mas irradia isto, deve irradiar. Então, por isso que a vida dentro de um monastério deve ser uma vida muito pura, muito restrita, muito cuidadosa e muito habilidosa, porque sem viverem a vida divina lá dentro, devem irradiar algo que seja da vida divina. Isto é muito sutil. Então, o monastério maduro, o monastério já introduzido, embora ele seja um núcleo de seres humanos, embora ele tenha todas as características de certas coisas da Terra, ele deve irradiar esta coisa. E quem irradia é a mônada dos monges, é a alma dos monges. Então ali tem uma irradiação invisível, ali tem uma vida invisível, que isto deve existir. Um outro resumo diz que no monastério chega-se a uma etapa em que ele entra em contato com os conselhos do cosmos e com várias entidades, entra em contato direto com eles. Então ali se torna um núcleo onde o plano evolutivo pode se plasmar. Isto é, quando ele se contata com entidades, quando ele se contata com os conselhos do cosmos, ali abre-se a possibilidade de algo se plasmar. O plano evolutivo começa a se plasmar ali. Porque nem sempre o plano evolutivo consegue se plasmar, consegue começar numa vida normal, numa vida comum dessas que a gente leva. Mas o monastério seria um núcleo, seria um lugar onde algo do plano evolutivo deve se plasmar. Então, se plasmando ali, vai passando para fora do monastério. E isto, quando acontece, são sementes, sementes de uma vida nova. São as sementes de uma vida nova. Bem, nos nossos primeiros monastérios, era básico que, pelo menos, a maioria não tivesse contatos. Isso não foi possível, não se conseguiu, a não ser no eremítico, mas algo se conseguiu fazer, algo foi possível acontecer. Tanto assim que resultou na situação de hoje, que é outra. E que hoje nós já temos os monastérios com certo contato, com esses níveis de contato, e nós mesmos todos temos usufruído desses contatos. Então, a situação amadureceu muito. Agora, hoje, e se estão nos comunicando isso, é porque há possibilidade de acontecer isto, não? Hoje, a hierarquia está começando a formar pequenos agrupamentos, não seres individualmente. Seres individualmente têm a sua formação, a sua instrução. Mas hoje a hierarquia está se ocupando de pequenos agrupamentos, pequenos grupos, Não grupos grandes, enormes, não. Pequenos grupos. Então, esses grupos, se bem implantados, se bem unidos e se bem favorecidos pela energia deles e de Mirnajá, esses pequenos grupos poderão ser usados como que estão chamando de corpos hierárquicos. Como não há vivo um representante direto da hierarquia na Terra, isto é, não há uma hierarquia encarnada hoje no planeta. E nem sei se há possibilidade de haver por causa dos tempos que nós estamos vivendo. E o que vai acontecer é o contrário. É que as hierarquias que estão próximas do planeta vão ter que se afastar um pouco para cuidar das coisas do universo que vão ficar muito, muito necessitadas. E nós, que já somos seres mais conscientes, teríamos que ir assumindo as tarefas hierárquicas aqui na Terra. Um centro como este, por exemplo, que é detalhadamente acompanhado, instruído pelas hierarquias, que não se faz nada que as hierarquias não estejam olhando. Então, com o afastamento dessas hierarquias, estão sendo compostos pequenos grupos. Então, mesmo que não haja uma hierarquia encarnada, um pequeno grupo, ou vários pequenos grupos, poderão compor um corpo hierárquico, que vai ser necessário. Então, haverá, nesse caso, quem poderá canalizar a energia dos membros da hierarquia que não estão mais próximos, que estão cuidando de outra tarefa. Se um grupo de almas, ou o grupo de almas, que estejam conectadas com o Espírito e que internamente aceitarem uma instrução, então haverá muitas possibilidades de, embora a hierarquia não estando tão presente como está hoje, que haja possibilidade, sim, de não haver uma interrupção no trabalho. E isso é necessário em todos os centros planetários, em Aurora, em Hércules, em todos os centros planetários, que teriam que entrar numa linha de materialização no plano físico. Para isso, alguns retiros intraterrenos, os retiros intraterrenos vocês sabem, não é o que é, e temos até um grupo operativo que tem como tarefa estar em contato com esses retiros e receber as instruções desses retiros para nós. E alguns retiros intraterrenos, os retiros não são os centros planetários. Um centro planetário pode ter o retiro, mas o retiro é uma entidade em si. E existe essa possibilidade de nós contratarmos os retiros. E esses retiros ocultos manifestarão muita instrução e muita verdade. E nós teríamos, como seres planetários, como seres que estamos encarnados no plano físico, teríamos que nos preparar para isso, teríamos que nos abrir para isso, e por isso que estamos falando nos retiros, estamos falando nestas coisas, porque nós teríamos que estar abertos, porque dos retiros começaria a vir a instrução. As instruções que os retiros emanam são verdades sobre o planeta, por exemplo, que estiveram sempre ocultas. Os retiros são locais que guardam a verdade, guardam a história do planeta. Então, tudo aquilo que os retiros emitem, tudo aquilo que os retiros nos passam, nos causam um impacto muito profundo. E não são todas as mentes que estão preparadas para este impacto daquilo que é a história da Terra, daquilo que é a história da humanidade, daquilo que é a nossa história, enfim. E que os retiros mantêm isto guardado. Bem, nós estamos atravessando uma fase de contato com esses retiros. Então, algumas coisas estamos recebendo, Algumas tarefas estão nos sendo passadas e nos está sendo dito que, com a evolução da Terra, com a evolução da consciência terrestre, que passaria a ter uma outra atuação dentro da confederação de mundos, não? Dentro da confederação intergaláctica, que a Terra não pode mais permanecer como está. Então a Terra é um planeta laboratório, é um planeta de provas. Como ela está, não pode continuar, não pode prosseguir. E aqueles seres que chegam a perceber isso, que chegam a ter consciência disto, teriam que cuidar do próprio recolhimento. E muitos seres têm uma vida muito ativa, muitos seres têm uma vida operativa, não? Muitos compromissos kármicos. Agora, hoje, esses seres que têm esta consciência devem ter na sua agenda, nas suas prescrições, o recolhimento. Isto hoje é indispensável para que a gente possa acompanhar o que vai acontecer com a Terra e para que a gente possa firmar este contato com os retiros intraterrenos. Porque vai caber a esses seres mais conscientes entrarem em contato com aquilo que se chama tempo real, que não é o tempo do relógio, não é o tempo do calendário. E a grande experiência que se está fazendo com seres mais conscientes é que eles, embora vivam no tempo calendário, vejam os anos passar, as horas do dia, essas coisas que a gente vive contando, que a gente comece a entrar no tempo real, que a gente comece a entrar no tempo extraterrestre, no tempo intraterreno, que não é tempo cronológico, não existe, só existe na cabeça do homem, só existe na mente do homem. Então, é preciso que a gente comece a entrar num tempo real. Então, isto é o trabalho que os seres conscientes teriam que ir fazendo agora. E se eles forem contatando o tempo real, eles passam, por exemplo, a ter contatos internos ou telepáticos com seres intraterrenos, com seres extraterrestres, que vivem em outro sistema de tempo e que nem têm condições de entrar em contato normal conosco, porque nós vivemos numa cronologia, nós temos uma mente, um cérebro condicionado para a cronologia, nós acreditamos em passado, nós ficamos presos ao passado, nós ficamos lembrando do passado, coisas que não existem isto em lugar nenhum. Ficamos preocupados com o futuro. Ao invés de estarmos vivendo o que está sucedendo agora, nós estamos carregando o passado, estamos pensando no futuro, estamos fazendo planos para o futuro. Quer dizer, é uma descombinação. Isto tudo tem que entrar num tempo real. Nós temos que aprender a viver o presente e acabar com todas essas coisas. E no presente existe tudo aquilo que nós necessitamos, existe tudo aquilo que é para ser desenvolvido. E se o presente for perfeitamente desenvolvido, se o presente for perfeitamente vivido, ninguém se lembra do que passou e ninguém imagina o que vai acontecer. Enfim, nós estamos muito atrasados neste campo. Então, estão nos convidando, estão nos preparando para entrarmos em contato interno, eventualmente com energias de outros planetas, para nos ajudar, para nos auxiliar a entrar neste tempo real. Então, se nós, ajudados pelos retiros intraterrenos e pelas hierarquias, se nós estivermos nesta intenção de viver em outro tempo, de estar num tempo real que não passa, se nós tivermos esta intenção, nós podemos sim, internamente ou de alguma forma, começarmos a entrar com energias de outros planetas. E um dos planetas que mais estão acessíveis para que a gente faça essas experiências e que a gente faça esses contatos, para que a gente, de uma certa forma, em algum nível, se comunique e comece um trabalho desse tipo, é o planeta Júpiter. Então nós temos inclusive hierarquias planetárias da Terra, fazendo estudos em Júpiter, fazendo estágios em Júpiter. Não citaram outros planetas, por enquanto citaram Júpiter, porque este está realmente muito enfocado neste ponto da transição da Terra e da humanidade. Então, nos passaram aqueles pontos que nós teríamos que trabalhar para começarmos a afinar com este tempo real, começarmos a afinar com esta aproximação de início com Júpiter. Então diz que a contemplação em Júpiter é exercida obedecendo a três pontos que levam com a união do ser. Lá então os seres, que podem ser físicos, né, têm estes três pontos que levam à contemplação. E passam esses três pontos para nós como pontos de trabalho aqui. Claro que um ser de Júpiter vive esses pontos naturalmente, mas para nós vivemos esses pontos, precisa um pouco de trabalho, precisa um pouco de esforço, precisa conhecê-los e estar aberto para esse desenvolvimento extraplanetário. Porque para certas consciências a Terra não supre certas necessidades muito profundas da consciência. Então, é como se estivessem sendo passados certos pontos, certos motivos de trabalho que vão nos desenvolver como consciência extraplanetária. Imagine nós nos libertarmos desse quintalzinho que é este planeta, não é? Que estamos presos aqui e não temos consciência de mais nada. Estamos com a nossa consciência ocupada com coisas inúteis, com coisas tolas, com vida humana, com karma material, com todas essas coisas. Então, estão nos passando esses pontos para que aqueles que estão internamente necessitados, não, de um pouco de arejamento, vão se trabalhando, vão se conectando. E os retiros intraterrenos estão muito atentos ao que se passa aqui, e principalmente conosco, ao que se passa com as almas, o que se passa com os nossos seres internos. E um dos pontos que faz parte da vida lá é um louvor contínuo ao centro da criação. Lá existe uma consciência do único, lá existe a consciência do Criador, da criação. A consciência una é algo normal. Então, o louvor a esta consciência é a vida dos jupiterianos. A vida do jupiteriano não tem nada a ver com a nossa. Um jupiteriano vive para louvar a consciência única. Essa é a vida dele. Então, podem não ser seres materiais, bem diferente da vida aqui, né? Então, a vida lá é um louvor contínuo ao único, ao ser criador. E esse louvor traz uma, aquilo que nós chamamos de obediência, e que lá é uma palavra sem sentido, não? Porque se louvam continuamente, a obediência está implícita, a união aí está implícita. Mas para nós, temos que começar com a obediência, porque ainda não temos isto formado, não temos isto como realidade dentro de nós. Então aqui, imitando-os, não? Ou entrando na linha de um jupiteriano, nós teríamos que estar louvando e nos propondo a seguir, nos propondo a ser tudo aquilo que é o Criador, o único. E outra coisa que nós teríamos que trabalhar é o silêncio físico e mental, que é outra coisa lá normal. Lá não existe falta de silêncio físico e nem falta de silêncio mental. Silêncio físico e mental lá é algo instalado, lá é parte da constituição planetária e da humanidade de lá, portanto. Esse silêncio físico e mental nós temos que trabalhar. Silêncio físico nem se fala, porque mesmo sem querer a gente abre a boca e fala. não seleciona, não tem noção de oportunidade, quando falar, quando não falar. Enfim, silêncio físico já é difícil. Agora, o silêncio mental está para ser realizado. Então, nós teríamos que amar estes pontos. Porque a comunicação diz, se você não ama o seu trabalho, você não consegue fazê-lo direito. Então, precisa amar o silêncio. Amar o silêncio físico. Precisa só fazer barulho quando não pode deixar de fazer. Precisa fazer barulho com a mente só quando perdeu o controle. Mas isso tem que ser uma proposta. Isto tem que fazer parte da nossa vida. Nós estamos numa escala evolutiva. E nessa escala de Júpiter, onde isto tudo está realizado, lá existe silêncio físico e mental, lá não se ouve nada. Nem mentalmente. Existe uma vida muito mais intensa, muito mais profunda do que aqui. Então, para nós estarmos nos preparando para essas relações extraplanetárias, certas coisas nós devemos, pelo menos, estar trabalhando. Mesmo que não vamos realizar no planeta totalmente, a não ser se formos para a vida intraterrena ou para a vida suprafísica, mas mesmo que não seja realizável totalmente, teríamos que entrar nesta linha, nos deslocar um pouco desta coisa normal, teríamos que deslocar um pouco desta mente comum, desta vida normal. E esses pontos, louvor, obediência ao único, silêncio mental, isto são coisas que ninguém pode nos impedir de fazer. Mesmo com as situações aqui terrestres, mesmo com o tipo de vida que nós escolhemos, mesmo com isto que se passa aqui, nada impede que você entre por esta linha. E mesmo sabendo que a massa humana não vai realizar isto totalmente, mas que entre nesta linha, que entre nesta linha para começar a esperar o contato. Porque a evolução da Terra não acontece sem que a Terra tenha contato com evoluções superiores. Então, em um sistema solar, o planeta que é mais avançado deve ajudar o outro que é menos avançado. E o planeta que é menos avançado, como esta relação entre Terra e Júpiter, por exemplo, o planeta que é menos avançado tem que se voltar para o planeta mais avançado. E agora chegou a hora da humanidade consciente fazer isto também. Da humanidade consciente procurar essa ligação, procurar este contato. E outra coisa que em Júpiter é perfeito, é realizado perfeitamente, e que nós aqui sempre fomos convidados a realizar, é esta ausência do ser pessoal, do ser individual, quando se trata de fazer um contato superior. Então, enquanto nós estivermos como egos, como personalidades, aqui está um pouco mais rigoroso, como seres individuais para fazer esses contatos, nós vamos fazer os contatos que fazemos aqui. Mas não um contato extraplanetário, que nós necessitamos como humanidade que quer ser avançada, como humanidade que tem que se aproximar, de uma certa maneira, da humanidade intraterrena. Porque aqui não existe ligação alguma entre a humanidade da superfície e a humanidade intraterrena. Aqui na superfície desconhece que existe humanidade intraterrena, que existe humanidade suprafísica nesta Terra. Então, o caminho para isso, segundo os seres de Júpiter que já realizaram, o caminho para isto é uma ausência de conceito individual para nós. Veja, para nós é um pouco difícil isto. Você se imaginar existindo, você se imaginar vivo, você ser, mas esquecer o indivíduo. Esquecer que você é um indivíduo. Você começa a ser outra coisa. Você começa a ser uma coisa mais ampla. O indivíduo continua existindo, porque a mônada é o indivíduo, não? O indivíduo continua existindo. Mas lá no nível da Monda, o indivíduo sabe disso, mas aqui não sabe. E a humanidade está aqui, nesse nível. A humanidade está encarnada aqui. Se nós, então, entrarmos nesta linha, segundo os instrutores de Júpiter, se nós entrarmos nesta linha de louvar e de seguir, de obedecer o único, o Criador único, se nós entrarmos numa linha de trabalharmos o silêncio, se nós entrarmos nesta linha de pararmos de nos considerar um ser individual, mas de nos considerarmos uma coisa viva, que é muito mais que um indivíduo, porque quando nós evoluímos, nós vamos tendo consciência de outros indivíduos, vamos tendo consciência de um grupo, até que tenhamos uma consciência de toda a humanidade. E isto vai possibilitar, então, que a gente tenha instrumentos dentro de nós mesmos para começarmos esses contatos, para entrarmos numa linha de contatos. Vocês estão percebendo que, antigamente, as instruções vinham para nós seguirmos um contatado. Um contatado até se destacava e se mostrava contatado, e nós necessitávamos de um contatado. Agora, nós todos estamos sendo convidados a sermos contato. Nós sermos contato, não precisa gente contatada para nos dizer o que se passa. Cada um de nós é um ser contato. E a energia de Júpiter está muito, muito nesse impulso. Quando isto é feito em grupo, isto é, quando não é um indivíduo ou outro que está trabalhando isto, porque um indivíduo ou outro sempre trabalhou isto, né? Desde que o mundo é mundo, existem indivíduos que trabalharam estas coisas e que se tornaram santos, se tornaram hierarquias, se tornaram seres fora do comum. Agora, hoje se está trazendo esta necessidade de se fazer isto em grupo, porque já há um certo número de indivíduos com esta consciência. Já há uma certa vivência grupal na Terra de superfície, grupal espiritual. Vocês veem a quantidade que existe de grupos de estudos, de grupos espirituais, não? Embora fiquem um pouco na superfície das coisas, já é um início, isto já é uma estrutura, já se conta com essa estrutura. Então, na hora de se revelar algo que necessite de um trabalho de grupo, já existem grupos que já têm um certo desenvolvimento e que, instruídos nesse sentido, como grupo façam isto. E é por esta razão, segundo o comunicado, que está nos sendo passado um estímulo para que a gente se comunique com esta energia feminina, não, que vai conduzir o planeta, que nós chamamos de Mãe Universal, que nós chamamos de Mãe do Mundo. Existe uma estimulação para que a gente se conecte com isto, porque esta energia feminina, ela é uma ligação pura de tudo isto e nos liga a tudo isto. Por isso que há esta espécie de estímulo diante de certos núcleos de energia universal perfeitos, não, e que atuam na Terra, como Mãe do Mundo, Mahindra, Taikuma, que é a coordenadora dos espelhos do cosmos, mas que representa também esse contato feminino aqui na Terra, em Erques. E esses corpos grupais, se fizerem, se realizarem, esses corpos grupais e essa energia feminina que está presente, isto vai nos trazer a primeira chave para esse contato que Júpiter está indicando como necessário e na linha do que nós precisamos. Se cada um, diz este comunicado, se cada um que está presente em Figueira, que é um prolongamento físico de Mirnajá, se cada um presente em Figueira tiver esta noção de se coligar com Júpiter, o centro espiritual Figueira se tornará aquilo que corresponde a um corpo de luz. Nós temos um corpo de luz, não? Que no nível espiritual. E um centro planetário também tem um certo nível onde ele desenvolve um corpo de luz. Então, esta nossa aceitação, esta nossa visão de trabalhar o louvor, de trabalhar o silêncio e de trabalhar a ausência deste conceito individual que nós temos para nós, não? Isto vai ajudar muito. Isto vai formar uma coligação nossa com este planeta onde isto é perfeitamente realizado. E se isto acontecer, isto é, se nós conscientemente assumirmos este trabalho, que este seria o nosso trabalho agora. Todos os outros trabalhos são acessórios. O trabalho nosso agora é de reconhecer o corpo de luz nosso, é de ir para esse outro estado. Porque aí o centro espiritual se tornará como um corpo de luz em atuação. Em vez de atuar no nível em que ele está atuando, ele vai atuar em um nível que corresponde ao nível dos corpos de luz. E isto trará uma possibilidade de nós irmos entrando numa linha de divinização dos nossos seres. Jamais poderemos ser um ser divino encarnados aqui. Mas podemos entrar nesta linha de cuidar da nossa consciência divina. E esse centro espiritual tem esta chave, esse centro espiritual tem esta possibilidade. E para isso, basicamente, é necessário, segundo a comunicação, que nós sejamos puros de pensamentos, de atos e de palavras. Vamos começar pelo pensamento, não? Porque se tem algum pensamento impuro, logo mudá-lo. Se tem algum ato impuro, logo acabar com ele. E se tem alguma palavra inútil, impura, não pronunciá-la. Isto é o trabalho aqui, agora. Quer dizer, é um trabalho que ninguém sabe se o indivíduo está fazendo. Está na consciência dele. Então, estar aqui sem fazer isto, está aqui ocupando o lugar de um outro, que deveria estar fazendo isto, porque aqui é muito ajudado. E depois, nós estarmos também tentando, estarmos também trabalhando, nos considerarmos únicos com todos os outros seres, principalmente com esses seres mais avançados, com esses seres mais elevados, que fazem contato conosco na hora que é possível, na hora que nos lembrarmos disso. Porque a nossa mente está ocupada o dia todo com coisas que não são essas coisas. Vocês notaram isso, né? O dia inteiro a mente está ocupada com tudo o que não é isso. Então precisa nós colocarmos isto na nossa agenda, colocarmos isto na nossa proposta. Nós somos muito ajudados se nos considerarmos uma essência interna, não uma pessoa, nem um indivíduo. E aqui já estamos autorizados até nem nos considerarmos um indivíduo interno. Realmente nos consideramos uma essência única, com o todo, para facilitar este processo e para ajudar que esses planetas mais avançados, mais evoluídos, há planetas até mais evoluídos que Júpiter e menos evoluídos que Júpiter, mas mais avançados do que a Terra, e que podem entrar em contato conosco e nos ajudar muito. E é muito importante a gente não esquecer de aperfeiçoar a entrega, porque a entrega é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando à medida que faz. Esses que dizem eu estou totalmente entregue, mentem ou são ignorantes, porque ninguém está totalmente entregue. A entrega você está trabalhando. E se você para de trabalhar a entrega, você estaciona e regride. Então a entrega está sempre sendo trabalhada. Assim, grupos especializados nisso da hierarquia planetária nos auxiliarão na tarefa e buscarão entrar em contato conosco para nos orientar nesse sentido. Enfim, do lado de lá está tudo pronto. tudo pronto. Falta nós aqui nos voltarmos para isso. Falta nós aqui pararmos de brincar. Porque é uma brincadeira esta vida terrestre. Então nós teríamos que aqui encontrar o meio de continuar brincando, até quando tivermos que continuar brincando, mas sem danificar este processo, sem deixar de fazer o que é a nossa tarefa, o que temos que fazer neste momento. Porque nós somos, na superfície, os seres conscientes deste planeta. E não podemos, na superfície, continuar inconscientes como somos, sem o que é real na consciência. Só cuidando o dia inteiro, a vida inteira, encarnação atrás de encarnação, de coisas que não existem no rol das coisas superiores. Então agora nós estamos realmente com uma espécie de ultimátum, porque não há tempo a perder, as coisas estão para mudar radicalmente, e nós estamos tendo os últimos avisos de como estarmos conectados, de como estarmos sintonizados, do que estarmos fazendo, não? Na superfície desta Terra. E, como vocês veem, as ajudas não faltam. As ajudas não faltam. E, para aqueles que quiserem se informar mais, se aperfeiçoar melhor nesta linha da energia monástica, tem esse livro Das Lutas à Paz, que tem muitos dados aí dentro, que nós nem imaginamos, que nós nunca contatamos, mesmo quando lemos. Então precisa que a gente cuide um pouco desta vida, cuide um pouco desses níveis nossos. E cabe a nós sermos malabaristas, isto é, cabe a nós termos um malabarismo como aqueles do circo, fazendo malabarismo com a vida diária o dia inteiro, e temos que dentro desse aí encontrarmos, sermos malabaristas, e fazemos o que se deve fazer, apesar de tudo isto que nos cerca, e apesar de tudo isto que nos ocupa. Mas nós temos que encontrar o meio, temos que encontrar a forma de viver tudo isto, sem deixar de viver o que é verdadeiro, sem deixar de viver o que é real. E aí passamos por muitas experiências. E vamos ver que a gente se deixa arrastar demais por esta vida do mundo, por esta vida externa, porque não dá importância para este outro lado. Porque se der importância, se der um pouco de importância, se considerar a existência deste lado, tudo se ajusta aqui fora. Tudo se ajusta. Nada fica sem fazer, não. A não ser que sejamos doentes ou não sejamos capazes. Mas nada deixa de acontecer aqui fora. Tudo acontece como tem de acontecer. Só que você vive o que é real ao mesmo tempo. Só que você está vivendo o que é real. Esse é o trabalho que está nos sendo pedido agora, como membros desse centro planetário, para que este centro, nesse ciclo de muita necessidade, né, possa funcionar também como um corpo de luz trabalhando, como um corpo de luz irradiando. Porque o que nós fazemos abaixo disso, hoje não basta. Hoje não basta. Não basta que você viva uma vida organizada, não basta que você receba bem as pessoas, não basta que as pessoas venham aqui e se sintam bem, se sintam... Isto hoje não basta. Um centro planetário que faz só isso, hierarquia não tem mais nada que fazer aqui, vai embora. Porque isso a gente pode fazer entre nós. E com tudo isto presente, com tudo isto atuando, com tudo isto disponível e vivo aqui dentro ainda, não? Isto precisa que a gente tome uma outra atitude. E que a gente cuide. Cuide dessa vida interior, cuide da sua própria vida interior, cuide de, em pequenos grupos, sintonizarmos com esses níveis, com esses impulsos. Porque há muitas coisas que só se vai poder realizar em pequenos grupos. Não em grupos grandes, porque é sempre muito heterogêneo. Mas em pequenos grupos se vai poder fazer muito. Nesta etapa, é em pequenos grupos que vai se fazer as coisas. Porque são coisas que têm que descer, mas necessitam de uma estrutura um pouquinho maior. sobre um ser só, não vai dar para irradiar para a humanidade. E a humanidade precisa de radiação, o mundo precisa de radiação. Então esses pequenos grupos têm que se cuidar. Têm que se formar, têm que se cuidar. E aqueles que já existem não devem ficar ligados a trivialidades, a bobagens. Tem coisas que perguntam aqui, trivialidades. Estão em grupo, se valham daquilo que existe ali, usem aquilo de uma maneira espiritual. Usem aquilo como meio de captação de algo, como meio de comunicação. Isto é o que nos cabia estar dizendo hoje aqui.